A leitura da vida. Ele nunca soube ao certo por que aceitara visitar o vidente. Nunca gostara de cartomantes, nem curandeiros, nem orações. Quando criança, tinha pavor dos ciganos, porque haviam advertido a mãe de que eles raptavam crianças e ela infundira nos filhos todo o horror que sentira com tal informação. Já adulto, as poucas vezes em que vira as mulheres caracteristicamente vestidas de cigana e pedindo para ler a sorte nas ruas, o fizeram tomar um caminho diferente. Preferia não passar perto delas, não porque acreditasse na fama de embusteiras com que as pessoas as costumavam rotular. Achava que isso era uma forma antiga de se defender dos forasteiros e que continuava a vicejar mesmo nas cidades grandes. Preconceitos tão arraigados que muitos nem percebiam veicular. Era simplesmente uma questão pragmática. Não acreditava em leituras de mão e não queria perder tempo com aquilo. Cresceram em uma família católica e aos domingos costumava ir à missa, um hábito que abandonou no secundário e a ele nunca mais retornou. A faculdade, o emprego e outras vicissitudes de um cotidiano sempre corrido haviam contribuído para que perdesse a fé. Como sempre respondia quando indagado, respeitava e até admirava a religiosidade dos outros, mas simplesmente perdera a fé e não tinha interesse pelo lado social das igrejas. Certa vez, tiveram uma namorada que jogava tarô. Fora no último ano da faculdade. Ela ficava horas e horas estudando as cartas e costumava fazer performances nas reuniões dos amigos. Nunca, porém, aceitara que ela lhe lesse a sorte. Quando terminaram a relação, ela pareceu surpresa e ele se perguntou por que o tarô não lhe ajudara a perceber que eles estavam no fim. No trabalho, notava que algumas colegas consultavam a página do horóscopo e achava engraçado como pessoas com nível de formação superior levassem a sério essas crendices populares. Também não ignorava que alguns colegas guardavam, a título de coleção, amuletos e objetos que supostamente os protegiam ou traziam sorte. O chefe mesmo tivera um ataque quase histérico quando a faxineira sumira sem perceber com um pedaço de rocha que ele trouxera de uma visita ao México. A mulher se justificou dizendo que simplesmente limpara a mesa e achara que a pedra era lixo. Ouviu a justificativa e deu razão para ela. Afinal, em uma empresa de construção civil, pedra solta pelos cantos era o que não faltava. Por tudo isso, quando a noiva pediu que fossem juntos a uma vidente, o primeiro impulso foi recusar. Depois, uma pilhéria ainda lhe veio à mente, mas evitou falar para não ferir os sentimentos da noiva. O amor tem dessas coisas. Torna possível o que antes se julgava impossível fazer ou aceitar. Disse sim e não quis mais pensar no assunto, até o momento em que se viram na porta da loja de velas, incensos, imagens de santos, oferendas e outros tantos produtos religiosos. As prateleiras estavam repletas de objetos de diferentes credos e o local pequeno deixava pouco espaço para a circulação dos fregueses frente a tanta mercadoria. Agora não havia mais como recuar. Era preciso ir em frente e certamente ouvir uma história padrão que a vidente deveria contar para todos os clientes sobre dificuldades presentes e vitórias futuras. No fundo da loja, uma mulher magra, morena, com grandes olhos castanhos, escuros, os esperava sorrindo calmamente. Ela abraçou a noiva e suas mãos secas acariciavam as costas dela com uma ternura que lhe pareceu estranha e descabida, embora soubesse que já estivera ali pelo menos duas vezes. Fora antes e depois da morte da mãe e tivera grande conforto, apesar da notícia antecipada. Daí a insistência da noiva na consulta antes do casamento. Quando chegou a vez dele, a mulher segurou suas mãos entre as mãos dela, olhando nos seus olhos como se o conhecesse de muito tempo e quisesse recuperar algo perdido no passado. Em seguida, a vidente pediu que a noiva aguardasse ali e, sem soltar a sua mão, o conduziu por um corredor estreito para outro cômodo de que parecia uma sala de jantar desprovida de qualquer adereço. A mulher sentou numa ponta da mesa e pediu que ele sentasse de frente para ela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, de olhos fechados, e então ela disse: "Você não queria vir, mas precisava ter vindo." Essas palavras o deixaram um pouco desconfortável, mas o que veio depois foi o que realmente o assustou. Com voz baixa, porém firme, a vidente continuou, dizendo que aquela não era a mulher da sua vida. Havia amor, sim, muito amor, mas às vezes o amor não é o bastante. O casamento iria trazer muita dor para os dois. Era melhor que não fossem adiante. Pensou em perguntar de onde vinha aquele disparate, mas não teve tempo. Depois disso, a mulher falava e olhava para ele. Falava e orava para ele. Falava e olhava para ele, desfiando sua vida pregressa e a futura em gestos, alegrias, medos, dúvidas, tristezas, certezas, anseios e acontecimentos tão acurados quanto podem ser as histórias sem nomes, locais ou datas. Toda a sua vida e seus sentimentos traduzido em palavras simples, mas verdadeiras, eles reconhecendo por inteiro na tessitura da vidente. Anos mais tarde, divorciado e recolhido dos jogos do amor, passou pela porta da loja e lembrou-se da visita à vidente. Naquele instante, a visão dos badalaques expostos de forma tão desordenada e o espaço diminuto reservado aos clientes cortou sua memória como uma lâmina fina e longa penetra no corpo. Junto com as palavras da mulher, novamente ecoando em sua mente, veio a compreensão iluminada de que naquele dia a vidente lera nele sua vida. Que ele fora um texto, que no seu corpo e nas suas palavras estavam escritos o que vivera e o que provavelmente viveria. Que todos nós somos, de alguma forma, um livro à espera de ser lido, de ser interpretado. Livro que precisamos aprender a ler e deixar ser lido, assim como somos leitores do que vivemos e do que pretendemos viver. Leitura que pode antecipar uma história e continuar a se processar mesmo depois que ela acaba.